dia, Senhor, sobre o que somos, o que temos. Nós nos curvamos diante de Ti, diante, Senhor, do Teu poder, da Tua glória e do Teu santo nome. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido? Glória a Deus. Vamos lá, senta aí. Que bom que você está aqui, pastor. É, só acende as luzes para mim, por favor. Glória a Deus. Vamos ter que cantar. Consegui chegar. Beleza. Isso aqui, para quem não sabe, é o Jorge, é um grande amigo. Bom, nós estamos aqui, homens, né? Reunidos. E certamente, se eu pudesse passar o microfone para cada um de vocês e perguntasse assim, como foi a semana? Todos nós, indistintamente, mostraríamos que passamos por lutas, por guerras, por batalhas, e é desafiador ser homem. E o tema da minha mensagem hoje é como ficar em pé em meio a um mundo caído. Nosso desafio é sermos homens de fato, como a Bíblia espera que sejamos. Estar nessa posição, se manter nela, não é fácil. Não é fácil ser aquilo para o que fomos criados. Porque ser homem é ser observado por vários olhos. Nós homens somos observados pelos olhos das mulheres. As mulheres estão olhando para nós. Nossas esposas estão enxergando a gente, aqueles que são casados. Estão tentando achar nos nossos olhos segurança, achar na nossa voz firmeza, achar nos nossos passos convicção. Elas estão o tempo inteiro. Elas nos observam tanto que é comum elas nos perguntarem assim: está tudo bem? Sua esposa é a pessoa que mais vai te perguntar isso: está tudo bem? Ser homem é estar disposto a ser observado pelas crianças. As nossas crianças estão olhando para nós, irmãos. As nossas crianças estão nos observando. Os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos. Nós que estamos nos bairros fazendo projetos sociais, a maioria daquelas crianças não tem referencial de paternidade, e as crianças estão olhando para um homem. Nós somos observados, irmãos, por outros homens. Quando você pega um pedófilo, eu vi uma entrevista de um pedófilo esses dias, e fizeram a pergunta para ele assim: como que você escolhe suas vítimas? Ele disse assim: eu procuro a vulnerabilidade do adulto, do homem. Eu encontro um homem que expressa fraqueza, o filho dele é a minha vítima potencial. Nós estamos sendo observados por outros homens. Quando estamos em ambientes abertos, ambientes fechados, se alguém quer fazer algum tipo de maldade, um malandro, um bandido, um cara, ele entra e olha para os homens, ele não olha para as mulheres, não. Ele vê se existe alguma força de resistência contra ele. Nós somos observados pelo governo, pela sociedade, pelo nosso país, pelos pais. Então, ser homem, irmãos, é estar nesse lugar onde tem muita gente olhando para nós. Nosso desafio diário é acordar e terminar o dia de pé. Eu já tive a triste experiência de sentar com um homem caído, um homem que foi desconcertado, foi quebrado, se tornou um ser humano disfuncional. O que é um ser humano disfuncional, pastor? É você não exercer a função para o que existe. Eu tenho um celular, irmão, se eu não conseguir falar nele, ele é disfuncional. Mesmo sendo celular, ele não presta. O homem pode ser disfuncional quando ele não exerce aquilo que ele precisa exercer, ou quando ele exerce de forma errada. Então, quando o homem, por exemplo, ele machuca sua casa de forma emocional, sua esposa, ele é disfuncional. Deus colocou ele para ser o protetor, ele se torna o feridor. E aí, ao final do dia, ele é um homem caído. Nós homens, irmãos, carregamos sobre nós o peso de termos a obrigação de ser ou ter a resposta para todas as perguntas que possam existir à nossa volta. Não sei se vocês já viram, é comum uma mãe que tem um filho engasgado. A mãe tem um filho engasgado. Irmãos, isso é comum você olhar isso na internet. A mãe tem um filho engasgado. A mãe, se ela achar um homem, ela entrega a criança para o homem. Pode ver. Como se você, qualquer homem chegar, ela... Porque nós somos indiscutivelmente geradores de respostas. Se os filhos de vocês tiverem problemas, você pode esperar, você será, no coração dele, a fonte da solução dele. Se a sua esposa tiver problema, é você. Olha isso para ela, por favor. Se a igreja tiver um problema, tivemos um problema na igreja que precisamos resolver, irmãos, eu vou colocar os homens. Nós continuamos estando nesse lugar de ser resposta. Tem lugar que a gente está tão falho em ser resposta, irmãos, que é desastroso. Esses dias eu vi um vídeo assim, não sei o que causa vocês, mas me causa uma revolta surreal. Uma criança na beira da piscina, e aí a criança cai, puf, ela está brincando com ela, cai. Aí dois homens estão na beira da piscina e estão falando. Tem uma mulher vindo lá correndo, cai na piscina e pega. É desastroso isso. É catastrófico. Homens desfuncionais. Então, queridos, o desafio do inimigo das nossas almas é trabalhar para que você seja um homem caído, um homem disfuncional, um homem estragado. Porque se tudo, se 50% do que eu falei, você se identificou com isso, e você se permite ser estragado, um homem estragado é o gerador de inúmeros estragos. De inúmeros estragos. Por isso é que a gente vai olhar para a Bíblia, irmãos, e a Bíblia tem centenas e centenas de história de homens. Nós temos 5% de história de mulheres, o resto é história de homens. E todos os homens contemplados na Bíblia, a Bíblia faz questão, exceto Cristo Jesus, desde o primeiro que nasceu, mas a Bíblia faz questão de expor a fraqueza, a queda, o fracasso de muitos deles. Eu viajei muitos anos como guia turístico em Israel, e o nome que você mais vai ver na Bíblia, da Bíblia, lembrado em Israel, é o nome de Davi. Davi está em todos os lugares em Israel, em todos os lugares. Porque Davi, de fato, foi o maior rei que Israel já teve, mas foi o pior pai já registrado na história bíblica. Foi catastrófico como líder de família. E a Bíblia, mesmo esse sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus não poupou de expor as fraquezas desses homens, as quedas desses homens. Saul, todos eles. Moisés, irmãos, Moisés pecou naquilo que era forte. Moisés pecou no seu melhor. Aonde, pastor? Na mansidão. Ele era manso. E naquilo que ele era bom, ele falhou. E Deus fez questão de expor e dizer para ele: olha aí, está vendo aí a terra prometida? Eu tô. Pois é, você não vai entrar nela. Te trouxe aqui só para lhe dizer que ela existe. Ela está aí, ó. Quando eu te falei isso, 40 anos atrás, ela está aqui. Mesmo sendo um homem que falava com Deus face a face, Deus expôs o erro desse homem. Para que, irmãos? Para que eu e você possamos aprender. Porque o inimigo continua o mesmo, as estratégias continuam as mesmas, o que mudam são os homens. Daqui a exagerar, se Jesus me voltar daqui a 80 anos, nenhum de nós estará aqui. 80 mil. Estarão aqui outros homens. Outros homens estarão na terra. E hoje eu e você, que somos alvo do plano maligno de tornar um homem disfuncional, outros homens estarão aqui. E acredite você, ele vai usar a mesma estratégia que usou com você, com alguém que não sabe. E quando a gente olha para a Bíblia, é Deus dizendo assim: o diabo fez no passado e ele vai fazer agora. Olha o que aconteceu com esses que se permitiram serem influenciados pelo maligno. Eu gosto de falar para homem, irmãos, porque homem é simples. A fonte das crises do homem serão poucas. A fonte, a origem das nossas crises são poucas. Em tese, quase que em suma, a origem é dinheiro. Alguém aqui está com problema com dinheiro, irmãos? A igreja diz amém. É mulher. E aí é a mulher que a gente tem, a mulher que a gente não tem, ou a mulher que a gente deseja ter, para quem é solteiro. É a família. E aí é a família que nos antecede e a família que está à nossa frente, ou os nossos pais ou os nossos filhos. E Deus. Põe o dinheiro no bolso do homem, dá ele uma mulher bacana, bota ele como servo de Deus, que problema que ele tem? A mulher mais complexa, não vou entrar nesse hábito. A mulher a gente teria com a lista aqui, que eu passaria 365 dias falando da complexidade. Mas nós, irmãos, esse é o nosso lugar. Se você está em crise, é esse aí, é pastor, é a mulher não está chegando junto, não está querendo. Não dá de jeito nenhum, pastor. Estou quase tomando. Não, pastor, é crise financeira. Minha situação é dinheiro mesmo. Eu mesmo, essa semana vou botar meu carro à venda. Eu expliquei isso para vocês no domingo. E explico de novo, quando a Bíblia fala sobre o homem justo, que o justo viverá pela fé, não é o crente que vive pela fé, é o justo, irmãos. Porque a fé do crente é uma fé que quer o pão para comer. E o justo, ele não tem problema, ele não vive crise com a ausência do pão para comer, mas ele vive crise com a ausência do pão para partir. Você quer tirar o sustento da vida do homem? Uma regra básica: se você quer descobrir se você já virou homem, se disser assim, amanhã não tem carne, e você dormir que nem um bebê, você ainda não é um homem. Você ainda não entendeu que se amanhã não tem carne, é problema seu. Então nós somos fáceis de sermos resolvidos. Mas da mesma forma que somos fáceis de sermos resolvidos, somos fáceis de sermos derrubados. Eu tenho uma teoria minha. Por que a serpente não foi em Adão?
Por que a serpente não foi em Adão? Porque só a mulher era capaz de tirar Adão. Nós somos fáceis de ser derrubados.
Fácil. Já vi muitos homens caírem assim, mas igual patinha tirada. Então eu quero compartilhar com vocês as características, três características, vou ser rápido para a gente ter um momento de comunhão. Três características de homens caídos. Eu vou usar a Bíblia para isso. E a ideia é de fato te ensinar, te melhorar, te posturar, te fazer crescer, te fazer ser mais habilitado para viver como um homem, como um melhor pai, como um melhor esposo, como um melhor servo de Deus, como um melhor filho, se você for filho, como um melhor cidadão, se você for um cidadão, tiver consciência de cidadania. Se a gente saísse e conseguisse consertar, irmãos, os homens da nossa cidade, a gente consertava a cidade. O que, que existem de característica nos homens caídos? Eles tomam decisões precipitadas por motivações equivocadas e inconsequentes. Atrás de um homem caído existe uma decisão que foi tomada pela motivação equivocada e sem a mensura da consequência. No livro de Juízes 11:30 conta a história de um homem chamado Jefté. Todos conhecem essa história. Jefté é afastado da sua família, eles expulsam ele do meio do seu povo de Gileade, ele mora distante, e ele cresce, fica forte. Eu de costume dizer isso para vocês sempre na igreja, que hoje ele mora, amanhã será força. E ela sofrimento dele, todo ele é um homem forte. E aí os amonitas dão contra seu povo, e aí o povo dele vai nele e fala: Jefté, vem lutar conosco. Como vocês me expulsaram, ué? Agora estão pedindo arrego, estão pedindo ajuda. É, vem lutar conosco. Se você vier e lutar com nós, nós te teremos por líder. Você vai nos liderar. Você vai ser o nosso Senhor. E aí, irmão, você tem uma hora para esmiuçar esse texto e mostrar para vocês que Jefté recebeu a oportunidade de ir à forra. Ele recebeu a oportunidade de vingar-se da humilhação que sofreu. Seu ego ficou maior do que o seu senso. E aonde a gente vê isso, pastor? A gente vê isso no momento que ele aceita o desafio e fala: então eu vou guerrear. E aí ele se comunica com os amonitas, estão em guerra com a gente, por quê? Os caras falam: porque queremos a terra que vocês roubaram de nós quando vocês vieram do Egito. Ele fala: não, nós não roubamos terra que vocês vieram do Egito, nós passamos ao largo, a terra que nós estamos era de outro povo, e aí o pau vai quebrar, a guerra vai acontecer. E aí Jefté, no livro de 11, Juízes, capítulo 11, versículo 30, diz assim: e Jefté fez um voto ao Senhor. Olha a inconsequência do voto que ele faz com Deus. Ele vira e fala, fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amã na minha mão, se o Senhor me der essa vitória, der os filhos de Amã na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amã em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Agora que passou. A vontade dele sentar naquela cadeira, de chegar naquele lugar, de ir à forra, de tirar sobre si aquilo que ele entendia que era humilhação, era tão grande que ele vai ao extremo. Ele vira e faz um pacto com Deus: Deus, eu faço um pacto com o Senhor, se o Senhor me der os amonitas, quando eu voltar da guerra, o primeiro que sair da minha casa para te cumprimentar, eu sacrifico. Eu já sentei na vida e disseram assim: rapaz, se eu pudesse voltar o tempo, pudesse voltar lá atrás e dizer não, se pudesse voltar lá atrás e ter assinado esse documento. Um homem que toma decisões precipitadas por motivações equivocadas e inconsequentes costuma cair. Sabe o que aconteceu com Jefté, irmãos? Versículo 34: vindo pois Jefté a Mizpá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e ela era a única filha, não tinha ele outro filho, nem outra filha. Sua vitória se tornou sua maior vergonha, sua maior derrota. Carcomiu Jefté pela vida inteira. O seu prejuízo pela sua inconsequência foi ímpio. tomando decisões sob a perspectiva da precipitação, da inconsequência. Ah, porque eu vou entrar no negócio, vou vender tudo que tem, vou entrar no negócio, vai dar certo, é meu cunhado, é meu irmão.
Devagar.
Chegar nesse lugar que nós chegamos, quieta teu facho um pouco, pensando, não, inconsequência. Então, o conselho que eu dou a você: vai precisar tomar uma decisão importante, pense nas consequências, fiscalize quais são os argumentos que estão te levando, que estão te convencendo. Quando eu fui iniciar a igreja Caminho, eu vasculhei meu coração centenas de vezes, irmãos, Deus está no céu, eu vasculhava meu coração centenas de vezes. Qual que é o real motivo de você dizer isso? Você quer se machucar, você quer dizer que você pode ser pastor? Vasculhei, não achei. Não se precipite. Ah, vou divorciar, moço. Não, é muito problema. Você vai só trocar de problema. Então fica com o problema que você conhece. Não vai gastar nada com esse problema aí. Se você separar, já gasta metade do que tem. Já vai perdendo 50%. Segundo, queridos, homens caídos são homens que têm sucesso fora do lugar que Deus os colocou. Vou citar o texto, não vou ler para vocês, para a gente correr. 2 Samuel 11, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, no tempo em que os reis saem à guerra, o que os reis faziam nesse tempo? O que os reis faziam nesse tempo? Saiu a guerra. Davi fez o quê? Ficou em casa. Davi foi postulado rei pela vontade de Deus, irmãos. Diferente de Saul. Davi era o rei que Deus escolheu para o povo. Deus deu a coroa do reinado a Davi. E havia um tempo que os reis saíam à guerra. E Davi resolveu ficar. Davi. No lugar que não foi chamado para Deus cristão, seu sucesso, suas batalhas, suas convicções, seus guerreiros tão fortes, seus homens tão fiéis, tão leais. Os homens de Davi foram tão leais que essa história termina de um dos seus melhores homens morrendo por ser leal ao rei.
O nível de lealdade desses homens, ele manda chamar a esposa de Batseba, o esposo dela. Vem cá, ele vai levar para casa, fica na sua casa, Vou contextualizar para vocês que não conhecem a história. Davi fica, seu povo vai à guerra, ele vai para o palácio, acima do palácio, o senhor vai levar um banho. Muito linda, muito formosa. Tempo, e aí ele dá um tesão louco dentro daquela mulher. Ele fala, não, essa aí é outra. Vou passar ela agora. Manda buscar. Aí chega a notícia, o rei mandou tu ir para ali. Mulher vai. Sem condição de dizer não ao rei. E ele dá-lhe um pega nela e engravida ela. Aí chega a notícia para ele, ó, a mulher está grávida. Ele, putz, vou consertar a merda. O que, que eu faço? Busco o esposo dela. Manda trazer. Aí ele começou uma missão. Aí ele fala, não, espera aqui, eu quero que você leve uma carta a Joabe para mim. Fica, mas fala o seguinte, espera que não vá para casa. Ah, sabe, um ano. Acaba estar um ano, sem dar uma, vou chegar em casa, meu amigo. E eu amei que fez.
Ele vem fora da alma. Não falei isso. Enquanto os meus irmãos estão em guerra, ele dormiu na porta.
Optou ter sucesso fora do lugar que Deus o colocou. Se você sair do lugar que Deus colocou, irmão, na sua vida, e mesmo que esse lugar seja um lugar de sucesso, você será um homem caído. Por isso, tome muito cuidado com qualquer largueza que você tenha na vida, com qualquer sucesso que você tenha na vida, com qualquer recurso que você tenha na vida. Prosperei, fiquei rico. Cuidado. Seu sucesso pode facilmente te tirar do lugar que Deus te colocou. Para orar encerrando, terceira coisa de homens caídos, homens que escolhem o Deus errado. Você vai ver na Bíblia, de capa a capa, os homens escolhendo Deus errado. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mamom era a representação de uma divindade do dinheiro. Mas não é só o dinheiro que se torna Deus. O que se torna seu Deus? Aquilo que se assenhoria de você. Quem é seu Senhor? Você vai ver que a grande queda do homem lá no Jardim do Éden foi quando a serpente conseguiu tirar do coração de Eva o senhorio de Deus. Eu vi que esses dias no culto. Você vai pegar a Bíblia de quando existia a interlocução entre Deus e a humanidade. Deus sempre era referido como Senhor Deus. Pode ver que de jeito que Senhor Deus do céu, Senhor Deus. Deus, Senhor 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 Deus, Senhor
Esse homem não é Deus. Quem é o seu Senhor? A serpente facilmente tirou o senhorio do coração de Eva. De onde vem a sua dependência? A sua dependência determina quem te assenhora. Você depende de um contra-cheque? Dependo, pastor. Então, seu Senhor tem CNPJ. De onde vem sua satisfação? Esse é seu Senhor. No que você se satisfaz? Nós vamos ver um velho homem sábio, que foi o homem mais rico e mais sábio que já pisou na terra,
escrever 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cada um tem uma fase. Cantares, a fase de juventude, testosterona mil, o vinho com o bico da mulher, e a luz dos peitos da mulher, é um carro de luva, é uma sacanagem completa. Pode ler, você vai ver. Quando ele escreve provérbios, maturidade, prevei, sabe que regras, vai aprendendo, depois ele escreve Eclesiastes, no final do Eclesiastes, a gente chega no final da vida, se não deu pra nada. E ele vai dizer: eu, irmãos, esse homem vai dizer:
eu tive muito boi, não achei satisfação. Eu tive tesouro, não achei satisfação.
Eu tive mulheres, mil mulheres, irmão. Fora as 5 meninas, mil, irmão, mil. Tu tem linguiça desse ano, irmão? Mil. Eu tive mulher, deve ter usado o nome dela.
Aonde está a sua satisfação, irmãos? Pastor, a minha satisfação é quando eu faço um negócio e eu olho a conta e está lá 50 mil. Esse é seu Senhor. Seu Senhor te satisfaz. Pastor, minha satisfação é chegar em casa, a mulher está de baby doll. Aí, meu amigo, o bicho, aí é perna para que te quero, meu amigo. Minha satisfação é essa. Sua satisfação é a sua sexualidade. O que te satisfaz te assenhora. Aí eu pergunto para você: quando você vem à casa do Senhor, o que existe no seu coração? Você está cumprindo uma agenda, um compromisso? Ou você vem de satisfação?
Para eu continuar, irmãos. O que te move em prazer e alegria, esse é seu Senhor. O que te dá prazer? Trabalhar me dá prazer. Trabalhar me dá prazer. Não, meu prazer é trabalhar. Quando acerto, trabalhar. Ei, você foi assenhorado do seu trabalho. Triste ver homens assim, assenhorados pelo que produz. O poder mudou de mão. Ele não tem mais a empresa que tem ele. E é simples você descobrir, irmãos, quem tem quem. Eu tenho um carro.
Beleza. Você tem um carro ou um carro de ferro? Sim. Olha, tinha um carro. Você tem como você vai junto com o carro? Tem gente que te acha desmontar, morrendo.
O que foi? Perdi meu carro. Mas perdeu o carro, você está aqui. A mesma pessoa que gerou o carro está aqui, você gera o outro. Mas em fração de segundos, o poder mudou de mão. E aquilo que a gente tem passa a ter a gente, irmãos, e se torna o nosso Senhor. Sabe o que te assenhoria? O que te influencia contra o que é correto, sensato, ou até mesmo contra a sua vontade? Esse é seu Senhor. E aí eu queria falar duas horas nisso aqui, porque tem muitos homens que o seu Senhor se tornou a sua esposa. Resultados catastróficos, porque o homem fez a mesma coisa que Adão fez. Porque toda mulher tem um poder maligno de manipulação, irmãos. Elas sabem fazer o que você não sabe, ela manipula. Então existem homens que o seu Senhor se tornou sua senhora, sua esposa. Eu vou para a igreja. Não. Espera aí. Por que não? Como é que é isso? Cuidado, irmãos. Às vezes o seu Senhor é sua mãe. Vou comprar uma casa, vou perguntar a minha mãe. Vai perguntar a quem? Decisões na palavra e na intimidade com Deus. Um homem que não troca o que Deus disse por nada que outra pessoa disser é o homem que se mantém puro no Éden e permanece lá. Adão poderia ter dito para ela:
quem que você andou conversando? Que conversa é essa? De comer o que o Senhor disse para comer. Você comeu? Eu comi. Dá licença. Senhora, vou esperar bem, porque ele vem todo dia, 5 horas da tarde, ele vem ali, ó. Estou indo para lá, espera aí. Você tem que ver. Mas não deixou de ouvir o que Deus disse para ouvir o que a serpente disse para Eva dizer para ele. Quem te influencia nas suas decisões é a Senhora. Para encerrar, por último, aquilo que você não consegue dizer não, esse é seu Senhor. E aí, estou falando para homens: pornografia, você consegue dizer não? Ou você precisa da dopamina todo dia? Bota lá um videozinho todo dia. Pois é, seu Senhor é a pornografia. Você está viciado no joguinho do tigre? Seu Senhor, você. Que se existir alguma coisa na sua vida que você não consegue dizer não, essa coisa de a Senhora. Pode ser a academia, pode ser o esporte, pode ser a música, pode ser a pornografia, pode ser a masturbação, pode ser o que for. Se você tiver alguma coisa na sua vida que você não consiga dizer não, essa coisa de a Senhora. Porque liberdade, irmãos, não é ter o direito de dizer sim. Liberdade de dizer não. E o cara entra aqui e fala assim: ah, você não pode beber não. Eu falei: eu posso. Bote aqui.
Já fiz isso, bote aqui. É cerveja, depois de calma, bote. Aqui, ó. Agora eu quero ver você dizer não. Pra isso aqui. Eu sempre dizer não. Você não consegue. Quem é que tem liberdade? Aquele que podendo dizer sim, diz não, ou aquele que precisando dizer não, não consegue dizer sim? E eu encerro perguntando a você, existe alguma coisa na sua vida que você não consegue dizer não? Pastor, o jogo, domingo, 5 horas da tarde, você não assistiu? Depois começa a dizer não. Diga não e seja livre. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.